Bom dia, irmãos, paz de Jesus.
Amém.
Uma alegria estarmos juntos. Tome assento, por favor. Eu acho que não vai ter cadeira para todo mundo, mas eu acho que sim, vamos ver. Se tiver jovens aí, ó, e quiser dar o lugar, senta aqui, ó, aqui embaixo. Se tiver alguns rapazes, meninos aí para dar lugar, pode sentar aqui embaixo e aí a gente libera alguns lugares aí à frente. Por favor, se vier um, começa a ter coragem de vir outros. Vamos ver. Isso, obrigado, meninos. Eles estão indo embora, ao invés de sentar aqui. Sei que eles estavam vindo aqui. É isso. Vamos ver, vamos ver. Isso, garotada. Tudo isso veio um, sentou. Tá bom. Só para ver se sobra mais lugares. Agora lá em cima tem lugar, não tem não? Tô vendo aí alguns lugares lá. Cadeira vaga. Uma, duas, três. Três também só. Tem ali, aqui. Tá bom. Tá? Quem quiser vir sentar aqui, ó, daqui tudo tá valendo. Tá bom? Só vir. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Amém, irmãos? Primeira aos Coríntios, capítulo 15, verso 45. O texto diz o seguinte: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos agora trazer também a imagem do celestial. Amém. Eu vou ler até aqui. O pessoal que está de pé tem lugar aqui para sentar, tá? Mais uma vez, tem várias cadeiras aí também. Onde tem um lugar vago, levanta a mão. Onde tem um lugar vago, levanta a mão. Fica com a mão levantada. Segura aí. Ó, onde tem uma mão levantada é porque tem uma vaga. Tá? Só chegar e sentar. Então tem uma ali, outra aqui, outra aqui, outra ali, outra ali, outra ali, duas ali que eu estou vendo. É só chegar e sentar. Aí em cima tem lugar. Onde tem aí em cima um lugar vago, levanta a mão. Ó, uma, duas, ali só tem duas. Tá? Mas tem três de pé e duas vagas. Aí vocês escolhem. Quatro de pé e duas vagas, tá bom? Lemos o texto, onde Jesus é chamado de último Adão. Fala assim, último Adão. Porque o pessoal fala segundo Adão, aí dá a entender que vai ter o terceiro, o quarto. Não, Jesus é chamado de último Adão. E por que existe a necessidade de que fôssemos salvos a partir dessa logística complicada, complexa, que é a encarnação, a morte, a ressurreição de Cristo? Bom, eu vou direto ao ponto, nosso tempo hoje é bem reduzido por conta dos nossos trabalhos aqui da igreja. Então eu vou direto ao primeiro ponto. Por que Jesus é o último Adão? Primeiro, porque o pecado causou uma desconfiguração em níveis inimagináveis. O pecado, todos nós aqui sabemos muito bem o que é pecado, sem estudar a gente sabe o que é isso. O pecado causou uma desconfiguração geral. Vamos iniciar esse sermão, essa palavra, trabalhando uma pergunta. E a pergunta é: por que a gente precisa de um Salvador? Hoje algumas pessoas vão descer as águas do batismo, porque entenderam que precisa de um Salvador. Agora, por que é que nós precisamos de um Salvador? Essa seria uma pergunta natural, mas poucos cristãos param para pensar na lógica dessa questão. Por quê? Porque a gente abraça uma teologia pronta. A questão é importante, mas como a gente já acha que sabe, então a gente não para para pensar a respeito disso. Dando aula esses dias, falei de um exemplo de um pastor amigo que disse que numa igreja batista estava acontecendo uma campanha, e a campanha era "Só Cristo Salva". Era uma campanha evangelística. E estava lá uma placa lá fora: "Só Cristo Salva". E uma vez, durante aquele mês de campanha, picharam na placa. Foi um menino que pichou, não sabemos quem é e tal, e escreveu assim embaixo. Estava escrito "Só Jesus, Só Cristo Salva", era o nome da campanha. E ele escreveu embaixo assim: "Salva de quê?" E aí o pastor achou que era um desacato, não sei o quê, ficou muito chateado. Mas a pergunta é lógica. Para quem não é iniciado na fé cristã, eu não sei se você já foi pregar para alguém que nem sabia que estava perdido. Porque a pergunta... Porque para nós já sabemos que nós somos pecadores, nascemos pecadores, não sei o quê, herdamos o pecado de Adão e tal. Mas para quem não tem essa lógica, nem todo mundo se dá conta dessa questão, porque... Como a gente é de uma sociedade cristã, então a gente pressupõe que todo mundo sabe o que a gente está falando, quando falamos e pregamos sobre Jesus. Somos um país colonizado por cristãos e assumimos que todo mundo entende o que a gente está falando. Mas a pergunta do camarada que pichou faz sentido. Só Cristo salva. De quê? Por que a gente precisa de um Salvador? Para a gente virar bons homens e boas mulheres na sociedade? Então, essa é a nossa questão para a gente iniciar esse assunto. Por que você e eu precisamos de um Salvador? E a resposta mais correta é a seguinte: nós precisamos de um Salvador porque nós morremos. Em Efésios 2, começa assim: Ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Então, essa é a primeira afirmação da fé cristã. Nós morremos. Pastor, como assim nós morremos? Nós rompemos com Deus e por isso morremos. A palavra de Deus é muito clara. Deus disse a Adão, lá em Gênesis, que no dia que comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles iriam morrer. E nós sabemos que nós estávamos representados em Adão. Por isso... Nós somos frutos de Adão, né? Frutos literais de Adão. Sendo assim, representados em Adão, comemos o fruto. Representados em Adão, morremos, caímos. Eu vou conjugar no plural agora, na terceira pessoa, nós, ou na primeira pessoa do plural, nós comemos, porque a gente entende que nós estávamos representados em Adão. Então, nós comemos o fruto, por isso nós morremos, porque nós rompemos a nossa comunhão com Deus. O diabo nos sugeriu, lá no Éden, isso é Gênesis 3, é o capítulo chave para entendermos a queda. O diabo nos sugeriu que Deus estava mentindo para nós, e a gente acreditou no diabo, não em Deus. Nós acreditamos que Deus estivesse mentindo mesmo, e que o diabo estava certo, e que Deus estivesse errado, e que não iria acontecer nada do que Deus havia dito que iria acontecer. Se você puder, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. E nós ali desobedecemos Deus. E ao desobedecermos Deus, nós simplesmente tiramos da mão de Deus a prerrogativa de decidir por nós. Porque sempre foi assim, Deus decidia por nós. Porque antes de nós rompermos com Deus, a gente sabia já a diferença entre bem e mal. Mas a gente sabia a diferença entre bem e mal por informação de Deus. A gente sabia certo e errado por informação de Deus. Isso significa que, se fosse possível visitar o jardim antes do pecado e conversar com Adão e Eva, o primeiro casal, sobre as possibilidades que eles tinham, eles responderiam: a gente pode fazer tudo, a gente pode comer, a gente pode nadar, a gente pode correr, a gente pode brincar, a gente pode subir na árvore, a gente pode conversar, a gente pode tudo. Mas se a gente perguntasse para eles o que não pode, eles só iam ter uma coisa a nos dizer. Eles iam dizer: aquela árvore que está no meio do jardim, nela a gente não pode mexer. Porque nós não podemos comer daquele fruto, porque no dia que a gente comer daquela árvore, a gente vai morrer. Essa é a informação que está escrito lá em Gênesis. Isso é Gênesis capítulo 1, desculpa, capítulo 3, versículo 1 e 2. Então a serpente, mais astuta dos animais do campo, disse à mulher: é verdade que Deus disse que de toda árvore vocês não podem comer? Ela disse: não, podemos comer de toda árvore do jardim, menos da árvore que está no meio do jardim, porque no dia que a gente comer, a gente morre. E se a gente perguntasse para eles: então vocês sabem o que pode e o que não pode? E a resposta do casal seria: a gente sabe, nós sabemos. Mas vocês sabem o que é bom e mal? Sabemos. E se a gente continuasse a pergunta, a gente faria a seguinte questão: e como é que vocês sabem? E a resposta deles seria: porque Deus falou. Nós sabemos o que pode e o que não pode porque Deus falou. Deus definiu o que pode, Deus definiu o que não pode, então é Deus quem tinha a prerrogativa de decidir o que era bom, o que era mal, o que era possível, o que era impossível, o que é permitido, o que não é permitido. Veja, o casal tinha em Deus a sua referência, seu referencial sobre o que pode e o que não pode, o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado, o que é possível e o que é impossível. E quando nós, através dos nossos pais, né, dos nossos representantes de Adão e Eva, comemos o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, automaticamente essa atitude nos tirou nós tiramos de Deus essa prerrogativa. Veja, só Deus fala o que pode e o que não pode. Tudo que pode é o que Deus disser que pode, tudo que não pode é o que Deus proibiu. Quando nós rompemos com Deus, nós tiramos de Deus esse princípio. E agora, coisas que Deus não disse passam a acontecer por nossa causa. Em outras palavras, nós deixamos de ter Deus como nossa referência de bem e mal, bom e certo e errado, bom e mal e tudo mais. Por quê? Porque o diabo basicamente mentiu para nós. Nós estávamos ali representados nos nossos pais comuns, e a sagacidade do diabo, o texto de Gênesis 3 começa dizendo que a serpente, a mais astuta dos animais no campo, que o Senhor Deus tinha feito, não sei o que lá, mas o diabo mentiu para a gente da seguinte forma: o diabo disse que Deus havia falado para não comermos do fruto, porque Deus não queria que nós fôssemos iguais a Ele. Veja, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz assim: ó, se você comer, você vai ser igual eu, vai virar um Deus e vai ter todo o poder. Não, não diz isso, mas é o que o diabo diz. O diabo diz assim: não, isso é mentira de Deus. Ele não quer que vocês comam, porque no dia que vocês comerem, os seus olhos vão se abrir e vocês vão ser como Ele. Vocês se tornarão como Deus. Então o diabo disse, e nós acreditamos, que se nós rompêssemos com Deus, nós seríamos como Deus. E ele fez a gente acreditar que aquela era uma possibilidade, que aquela era verdade, e nós acreditamos na tese do diabo. Ah, mas por que você não come? Porque no dia que nós comermos, a gente morre. É a resposta da Eva. E o diabo disse assim: não, vocês não vão morrer. Pode comer que vocês não vão morrer. E aí a pergunta é: eles comeram, morreram na hora? Não. Pelo menos fisicamente, não. E por isso nós acreditamos na tese do diabo. Porque o diabo disse que a gente não ia morrer coisa nenhuma. Até porque o diabo estava vivo. E ele estava em flagrante desobediência contra Deus. Porque ele está ali pleiteando contra Deus, obviamente em desobediência contra Deus, e vivo. Então, o diabo disse para nós: não, não vai morrer nada, olha eu aqui. Eu rompi com ele faz tempo, estou vivo, operante, consciente, e sem a conversa. E isso fez parecer com que o diabo tivesse razão. Então o homem, que estava o tempo todo ao lado da mulher, ouviu ele dizer isso para a mulher. Aí o homem viu a mulher pegar o fruto, verso 6. Viu a mulher comer o fruto na sua frente e percebeu que a mulher continuava viva, que não aconteceu nada com a mulher. E aí a Bíblia diz que a mulher ofereceu o fruto ao homem e ele comeu. E a partir daí a desgraça humana estava concluída. Quando a mulher viu, obrigado, verso 6, que a árvore era boa para dar para alimento, atraente aos olhos, desejável para dar entendimento, não sei o que, ela tomou do fruto e comeu. Depois ofereceu ao marido e ele também comeu. Então a mulher ofereceu o fruto para o homem, e aí nós morremos. E o que significa termos morrido, se a gente continuou vivo através dos nossos pais? Em primeiro lugar, essa morte significa que nós perdemos a imagem de Deus. Perdemos a imagem de Deus. Deixamos de ser aqueles que expressam Deus. Na teologia tem um termo chamado imago Dei. É um termo latim, a teologia gosta muito do latim, né? A imagem de Deus. Agora, o que é esse negócio de imagem de Deus? A imagem de Deus é o homem que Deus criou. Em Gênesis 1:26, façamos um homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, não sei o que lá. E assim fez, tal. Mas quando é que esse homem que Deus fez, que Deus disse que iria fazer, porque Gênesis 1 é Deus dizendo que vai fazer, e Gênesis 2 é Deus fazendo. Quando é que esse homem que Deus disse que iria fazer a sua imagem, conforme a sua semelhança, quando é que esse homem ficou pronto? Alguns dizem que é quando Deus manuseou o barro pela primeira vez e soprou nas narinas do homem. Mas não é bem assim. Esse homem ficou pronto no capítulo 2, verso 24. Quando o texto diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Pastor, o senhor está dizendo que o homem é a imagem de Deus, então é o casal? É, exatamente. O homem é a imagem de Deus, é o casal. Quando o homem e a mulher se tornam uma só carne, aí aparece o homem à imagem e semelhança de Deus. Quem diz isso? Deus. É só continuar lendo o texto do versículo capítulo 2, verso 27 em diante. Por quê? Porque Deus, presta atenção no que eu vou dizer, Deus, a divindade, é formada por três pessoas distintas. Quem são? Três pessoas. Uma comunidade de três. Então Deus é uma comunidade de três pessoas. E só quando o homem se torna uma comunidade, ele passa a ser imagem e semelhança de Deus. Antes ele está avulso. Deus é uma família de três. Eu vou falar família para a gente entender. Pai, Filho e Espírito Santo. Só quando o homem se torna uma família, é que ele passa a ser imagem e semelhança de Deus. Então, por que um homem é imagem e semelhança de Deus? Porque é exemplo de Deus. Deus é uma unidade composta de três pessoas, e o homem é uma unidade composta, homem, macho e fêmea. O homem é a imagem e semelhança de Deus, é o homem coletivo, é a junção do homem e da mulher, de todos mais que vierem após a partir deles. Então o homem é a imagem e semelhança de Deus, é a família. Então a família humana é o homem à imagem e semelhança de Deus, conforme Deus fez. Leia o capítulo 5, versículo 1 e 2 de Gênesis. Gênesis 5, 1 e 2. Confira comigo isso aí. Diz assim, ó: este é o livro da genealogia de Adão. Presta atenção. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, os abençoou e lhes chamou Adão. Tanto que as outras versões, né, essa que está ali, está escrito seres humanos. Como é que está na sua Bíblia aí? Homem, Adão, humanidade. É porque o termo hebraico é a palavra Adão. Adam em hebraico. Diante disso, é claro que alguém pode perguntar, pastor, mas peraí, eu sou solteiro. Eu estou avulso ainda, avulsa. Então eu não sou imagem e semelhança de Deus? Sim, você é. Por quê? Porque todo ser humano nasce de uma família. Nasce de uma família e para uma família. Não tem nenhum ser humano que não fosse fruto de uma família, de uma junção dos dois. Então o ser humano nasce na família humana e para a família humana. O homem, a imagem e semelhança de Deus, é a família, na família e para a família. Então quando esse casal foi reunido diante de Deus, Deus celebrou o primeiro casamento de Adão e Eva, e surgiu então o primeiro homem à imagem e semelhança de Deus, o homem completo. Porque o homem sozinho, antes de ter a mulher, não era chamado assim. E Deus, vamos falar da divindade, Deus nunca foi sozinho, uma única pessoa. Deus sempre foi o Pai, Filho e Espírito Santo. Então, um ser sozinho não tem como ser imagem e semelhança de Deus, porque Deus não é solitário. Então, Deus faz o homem, depois ele duplica, ele cria um outro ser a partir daquele, e Deus, como se fosse, ele pega o homem e duplica, né? Faz um outro bem parecido, e como Deus é um engenheiro dos engenheiros genéticos, ele fez desabrochar nesse segundo ser humano o que não havia desabrochado no primeiro, de modo que eles se tornaram complementares. Quando eles se tornaram complementares, Deus celebrou o casamento deles. E quando Deus celebrou o casamento deles, nasceu o homem à imagem e semelhança de Deus, o homem completo. Tanto é que antes da Eva, a palavra de Deus é a seguinte: viu Deus que não era bom que o homem fosse sozinho, que o homem fosse solitário. E nós perdemos essa noção porque a gente tem uma visão equivocada sobre a relação homem-mulher. Mas o homem à imagem e semelhança de Deus é a família. O homem à imagem e semelhança de Deus é o casal. Porque Deus é uma família, criou a sua imagem e semelhança, criou uma família. Deus é uma comunidade de três pessoas, criou a sua imagem e semelhança, criou uma comunidade. Deus é uma comunhão, criou a sua imagem e sua semelhança, criou uma comunhão. Mas no dia da queda nós rompemos isso. Nós perdemos o que a teologia chama de imago Dei, porque nós quebramos a unidade humana. E isso aconteceu porque nós acreditamos no diabo e não em Deus, e nos tornamos assim autorreferentes. A gente decide o que pode e o que não pode. Antes era Deus. O texto diz, Gênesis 3, verso 7, assim, ó: então, abriram-se os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. E costuraram folhas de figueira e fizeram cintos para si. Quer dizer, imediatamente após comerem o fruto, eles entraram em estado de guerra. Perceberam que estavam nus. Foi isso que aconteceu com a humanidade, nós entramos em estado de guerra depois do pecado. Pastor, mas o que é dizer esse nudez? É porque um começou a se esconder do outro. Um ser humano começou a se proteger do outro. Um ser humano começou a deixar de se expor ao outro, de se mostrar como é realmente ao outro. E isso é fruto da queda. De repente o homem já não sabia mais quem era, nem o que estava expondo, nem a quem estava expondo, então era melhor cobrir. Então era melhor tampar, então era melhor não se abrir, então era melhor não se mostrar. E a mulher também já não sabia mais quem era, e a quem estava mostrando, e o que estava mostrando, e eles perderam a identidade, e não sabiam mais o que estava expondo, e a quem estavam expondo. Então, no dia da queda, nós perdemos a imagem de Deus, porque nós quebramos a unidade familiar. Isso significa que nós quebramos a unidade humana, e foi assim que nós deixamos de ser imagem de Deus. Por essa razão, Deus não podia mais se ver em nós, porque nós estávamos divididos. Então Deus não pode mais se ver em nós, porque nós não somos mais uma unidade. Porque eu me escondo da minha companheira se esconde de mim. E é isso que aconteceu logo na sequência. Nós deixamos de ser imagem de Deus, não manifestamos mais Deus, porque nós dividimos. E foi o que nós nos tornamos quando a gente rompeu com Deus. Mas não apenas isso. nós também perdemos a identidade pessoal. Primeiro, nós morremos. Primeiro, por que que nós precisamos de um Salvador? Porque nós morremos. Por que que Jesus é o primeiro Adão? Porque o primeiro morreu. Por que Jesus é o último Adão? Porque o primeiro Adão morreu. Como? Rompeu com Deus. Como? Perdeu a sua perdeu a imagem de Deus. Como? Perdeu a sua identidade pessoal. Então, primeiro morremos, depois passamos a ter vergonha um do outro. E quando rompemos com Deus, Deus deixou de ser a nossa referência de certo e errado, do que pode e o que não pode. E a gente mesmo passou a decidir o que era certo, o que era bom, o que era legal, o que não era. E a gente só começou a decidir o que era errado, a gente só escolheu errado. O tempo todo a gente foi escolhendo errado, cada vez mais errado, cada vez mais longe de Deus. E assim, ponto a ponto, fomos perdendo a imagem de Deus, pelo fato de que Deus não podia mais se ver em nós, nem ser visto em nós. Porque, como vimos, o homem à imagem e semelhança de Deus era a dupla, era o casal. E quando entra em individualidade, se perde a unidade do casal. E quando se perde a unidade, se perde essa coisa bonita entre eles, perdeu-se a imagem e semelhança de Deus, porque desde aquele momento Deus não se vê mais naquele casal. O casal está perdido entre si. Deus não se reconhece mais na família. Teologicamente falando, esse é o ponto. E a partir desse momento a gente tem um problema: nós perdemos o sentido de existir. Porque o sentido da nossa existência no primeiro momento era ser gente em quem Deus se via, mas agora Deus não se vê mais em nós, e aí a gente precisa de um Salvador. E aí, quando a gente ficou independente de Deus, e a gente quebrou a nossa unidade, e a gente se torna autorreferente, então eu decido o que é certo para mim, você decide o que é certo para você, e o que é certo para você eu não concordo, o que é certo para mim você não concorda, por isso ninguém se entende. Às vezes, dentro de uma casa que tem 3, 4 pessoas, 5 pessoas dentro, ninguém se entende. E porque ninguém se entende, ninguém se ama. E porque ninguém se entende, nem se ama, ninguém se fala. E nós temos vergonha um do outro, ninguém se expõe. Ninguém se mostra, cada um faz cintos para si, se protegendo um do outro. Ninguém abre o coração, ninguém fala a verdade. E a gente está sempre mentindo. E aí, tudo bem? Tudo bem. Mas não está tudo bem. Nós estamos sempre mentindo uns aos outros, porque a gente não sabe mais em quem confiar. A gente não sabe mais a quem nos expor. Não sei se falei certo, a quem. É. Nós nos tornamos seres envergonhados e nós não nos expomos mais. Eu não sei mais o que eu posso falar e para quem eu posso falar, porque eu tenho vergonha. Eu não sei mais o que eu posso dizer e para quem eu posso dizer, porque eu tenho vergonha. Isso é o que a nudez lá do texto significa. A gente se percebeu nus. E como nossa referência agora não está mais em Deus, nós passamos a não confiar em mais ninguém. Eu não tenho mais Deus como referência para falar assim: não, isso aí está tudo bem. Por quê? Porque eu rompi com Deus. E aí eu só confio em mim. Eu não confio na pessoa que está na minha frente. Então a gente passou a lutar com a nossa exposição e com o fato de que nos percebemos nus. E essa foi a razão de buscarmos tapar a nossa nudez lá no começo. E a partir daí a gente não quer mais ficar nu na frente do outro. E eu não estou falando de nudez física. Ou seja, a gente não quer mais confiar uns nos outros. E ao nos tornarmos autorreferentes, uma outra questão que surge é: eu passo a dizer o que é certo e o que é errado. E você também passa a dizer o que é certo e o que é errado, e a gente não se combina. E a questão é: o que é certo para mim não é certo para você, o que é errado para você não é errado para mim. Então, quem é que decide? Se Deus não é mais nossa referência, a quem a gente recorre? Então, cada um tem seu conjunto de verdades. E se cada um tem o seu conjunto de verdades, cada um é uma ilha e ninguém se combina, ninguém se conversa. Então, desde a queda, nós entramos em estado de guerra. Desde a queda, nós entramos em estado de conflagração universal na humanidade. Foi assim que a humanidade ficou. Representados no primeiro casal, a humanidade está em estado de guerra e nós perdemos a imagem de Deus. E nós também perdemos a nossa identidade pessoal e a gente não se abre um com o outro. Porque se eu falar para você o que eu sinto, eu não posso confiar. E se você falar para mim o que você sente, você não pode confiar. E sobre isso, A gente continua analisando o texto bíblico e a gente vai perceber que nós perdemos a nossa identidade num nível que a gente não sabe mais o nosso nome. Porque o seu nome não é o seu nome, é o nome que Deus, é o nome que teu pai te deu. Deus nunca falou teu nome para você. E lá em Apocalipse capítulo 2 diz que é o que vencer vai receber uma pedra branca e nela o seu novo nome. Isso significa que o seu nome não é bem o seu nome. Veja como nós perdemos a nossa identidade. Esse nome aí é o nome que teu pai achou legal, é o nome que a tua mãe achou legal, é a mistura do nome do teu pai com a tua mãe, ou um sorteio que foi feito na família, que alguém falou, Beatriz ganhou. Então é essa que vai ser. O fulano, e tal. Mas seu nome foi uma decisão dos seus pais. Mas esse texto de Apocalipse 2,17, ao que vencer, vai receber a pedra branca e nela o seu novo nome, diz que aquele que um dia vai receber o seu verdadeiro nome. Aquele nome que está escrito no livro da vida não é o teu nome, não sei o que lá, não sei o que lá da Silva, de Souza. Tem um livro da vida, todo mundo sabe que tem um livro da vida. Mas não é esse nome que você usa que está no livro da vida. O nome que está registrado no livro da vida é o teu nome, que Deus sabe, aquele que será revelado a você no último dia. Nesse último dia vai ser revelado o final, a conclusão da sua verdadeira identidade. Só que a nossa verdadeira identidade se perdeu no pecado. Porque eu e você nascemos da espécie humana caída. Então, o nosso verdadeiro nome a gente nem sabe, a gente só vai saber no final. E isso não seria um problema se o nosso verdadeiro nome não tivesse contido nele a nossa identidade. Era só uma questão de nome, mas não é assim. Isso quer dizer que a gente também não sabe qual é a nossa identidade. Não é só, eu não sabia, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Meu nome que está no livro da vida não é esse nome que meu pai me deu? Não, é o nome que o teu verdadeiro pai te deu. Agora, isso seria só uma curiosidade bíblica se não houvessem agravantes. E quais são os agravantes? Não é só o seu nome que se perdeu, mas a sua identidade no pecado. Isso quer dizer que, além de eu não saber qual é o meu verdadeiro nome, eu não sei qual é a minha verdadeira identidade. Ou seja, eu não sei que pessoa eu fui planejado por Deus para ser. O pecado causou isso na gente. Porque foram meus pais que me deram esse nome, assim como você, eu também aprendi a ser gente junto com a minha família. Eu aprendi a lidar com a vida a partir do que o meu pai me mostrou e me ensinou, minha mãe, meus amigos, meus vizinhos. A gente aprende a ser gente com a nossa cultura, com as circunstâncias que a gente vive, com as coisas que a gente sofre, com as lágrimas e com os sorrisos, com a formação que a gente tem, a gente virou isso que a gente é hoje, gente boa ou ruim. Então, na realidade, você não é a pessoa que Deus planejou para ser, eu não estou falando de nome mais, estou falando da identidade. E isso que a gente vive é um alter ego, na psicologia se fala sobre essa questão de alter ego, que é uma expressão do latim. Olha o latim de novo aí. Uma expressão do latim que significa, alter significa outro. E ego é eu, né? Um outro eu. Um eu diferente daquele que eu deveria ser. Eu sou uma coisa, mas eu deveria ser outro. É mais ou menos isso. E aí fica claro que por causa da queda, eu não sou quem eu deveria ser. Mas eu sou uma falsificação do que eu deveria ser. Por quê? Porque a espécie humana caiu, e quando a espécie humana caiu, a minha verdadeira identidade se perdeu. A sua verdadeira identidade se perdeu. Quem aqui já teve um vício antes de Cristo, levanta a mão. Não, é pouco. Quem já teve um vício em alguma coisa, levanta a mão. Beleza. Não era para ter tido. Por que teve? Porque a sua identidade está perdida. E quantos não levantaram a mão e tiveram o vício? Ou vou piorar. Se eu perguntasse quantos têm um vício, e aí eu acho que ninguém levantaria a mão, por quê? Porque nós estamos nus e a gente se esconde um do outro. Essa é uma consequência do pecado, a gente se protege um do outro. Eu não vou abrir meu código secreto aqui. Você não vai abrir o seu para mim. E essa é uma prova de que essa nossa verdadeira identidade, o que Deus planejou para que você fosse, se perdeu no pecado. Então, na realidade, não é que se, quando eu falo se perdeu, não se perdeu porque Deus segurou para si essa identidade. Deus tem a identidade de cada um, que cada um deveria ser, o que Deus espera de cada um, consigo. E essa é a maior prova que Ele promete nos dar um nome novo, porque Ele conhece a nossa identidade. Então, o nosso novo nome, aquele que está no livro da vida, que se refere a você, não é esse que você utiliza agora. A sua personalidade que Deus espera de você, muitas vezes não é essa que você está usando agora. O nome que está no livro da vida, que se refere a você, é o nome que Deus te deu. E a personalidade que Deus preparou para você, muitas vezes não é essa que você está vivendo agora. Porque naquele verdadeiro nome está escondida a verdadeira identidade. Então, por isso que a maioria dos seres humanos anda atrás da sua verdadeira identidade. Há seres humanos com uma verdadeira intuição, não sei se você já passou por isso, meu, eu não sinto que eu vivo o que eu deveria viver. Tem alguma coisa a mais para mim, preparado, que eu não consigo alcançar. E aí, quando Jesus Cristo chega, Jesus Cristo apresenta no seu ministério a identidade de cada um. É o que acontece lá com o garoto gadareno. Porque ele chega lá no gadareno, e o gadareno é cheio de demônios. O texto começa com o gadareno cheio de demônios e termina com o gadareno pregando em 10 cidades. Isso significa que a verdadeira identidade daquele rapaz não era morar dentro do cemitério cheio de demônios. Aquela era a identidade que o pecado cunhou, formou para ele. Mas a verdadeira identidade dele era ser um pregador. Qual é a sua verdadeira identidade? E o que você está vivendo agora? O que para muita gente é um equívoco. O que você está vivendo é um equívoco, está errado. Sexualmente, intelectualmente, mentalmente, empiricamente, é um equívoco. Por quê? Porque está longe da verdadeira identidade que Deus preparou para você. O que nós perdemos na queda? A gente perdeu o corpo. Não, pastor, meu corpo está aqui. Nós perdemos. Por que nós perdemos o corpo? Porque o nosso corpo passou a ser dominado pelo pecado. Identidade, personalidade e agora o corpo. Por quê? Porque o corpo passou a ser dominado pelo pecado. A gente passou a ceder, a obedecer às paixões do pecado. Então nós perdemos o corpo. Pelo menos a finalidade dele. O nosso corpo, que devia estar a serviço do Espírito, passou a ser um instrumento de serviço da carne. Porque o pecado, no pecado, nós rompemos com Deus, perdemos a comunhão com Deus, e por isso Deus deixou de decidir por nós. E quando Deus deixa de decidir, é a gente que decide, a gente só escolhe errado. Por quê? Porque nós decidimos a partir da rebelião. E a nossa rebelião é que a Bíblia chama de pecado. Toda vez que você escolhe alguma coisa contra Deus, contra a vontade de Deus, isso é pecado. E essa nossa rebelião é cheia de paixões contrárias a Deus. Contrárias a Deus significa contrário à nossa verdadeira identidade. Então a nossa verdadeira identidade está nos esperando em Deus, que é a palavra de Jesus para a mulher de Samaria. Lembra da mulher samaritana? Jesus, há uma cadência na figura narrativa. No capítulo 2, Jesus transforma a água em vinho em João. No capítulo 3, Jesus, falando a Nicodemos, ele fala da água que transforma homens. Se você não nascer da água, lembra? No capítulo 4, há uma crescente. No capítulo 4, ele fala para a mulher: a água que eu tenho para te dar vai jorrar na senhora uma fonte tão poderosa, capaz de levá-la até a eternidade. No capítulo 5, a água do tanque de Betesda não é suficiente para curar o rapaz. E no capítulo 7, Jesus diz: quem tem sede, venha a mim e beba essa água. Há uma crescente naquele ambiente que fala de água e de saciedade. Porque na figura narrativa, a mulher de Samaria está na frente do poço de Jacó. E toda vez que um homem e uma mulher na Bíblia estão diante de um poço, nós estamos falando de união e saciedade. Como é que a Zípora encontrou o Moisés? Na frente de um poço. E encontrou o amor da sua vida. Como é que a Raquel encontrou o Jacó? Na frente de um poço. E encontrou o amor da sua vida. Como é que a Rebeca encontrou o mensageiro do Isaac? Na frente de um poço. Agora está a mulher samaritana e Jesus na frente de um poço. Significa que alguma coisa que tem a ver com saciedade vai acontecer ali. E Jesus toca no botão quando ele fala assim: a senhora teve 5 e ninguém foi suficiente, porque esse 6º que a senhora tem agora também não é suficiente. Mas eu vou te apresentar uma água que é suficiente. E aí a figura narrativa aponta para uma pessoa incompleta, porque ela tentou 1, tentou 2, tentou 3, tentou 4, tentou 5, o 6 ainda não era uma coisa firme. Logo, essa mulher ainda é incompleta, pegando a figura que eu falei do casal agora há pouco. E aí Jesus fala para a mulher samaritana sobre a água capaz de resolver a sua sede eternamente, porque a mulher tinha claramente uma questão de insatisfação. E a água que Jesus promete, que era a mesma do capítulo anterior, que ele prometeu a Nicodemos, e Nicodemos não quis na época, que é o nascer da água e ver o reino de Deus. Ou seja, quando Jesus fala da água viva, ele está prometendo à samaritana a identidade que ela estava procurando e ela não conseguia encontrar, independente da troca de maridos. Porque a verdadeira identidade dela não estava nos maridos, estava na pessoa de Jesus. Jesus é quem tem a nossa verdadeira identidade. Que nós fomos desconfigurados no pecado, e quando nós encontramos Jesus, Jesus diz assim: você não é isso que você está vivendo, você é essa pessoa aqui, ó, que eu vou andar com você, e a partir de caminhar comigo, você vai ser a pessoa que Deus planejou que você seja. É Deus quem tem a nossa verdadeira identidade. Então, por isso, nós precisamos de um Salvador. Precisamos de um Salvador para recuperar a nossa verdadeira identidade. E, em recuperando a nossa verdadeira identidade, recuperamos a verdadeira função do nosso corpo, que é expressar o nosso espírito, que rompeu com Deus lá atrás. Porque o nosso corpo expressa hoje o nosso pecado, expressa a nossa queda, a nossa ruptura com Deus. Esse é o ponto. Então, quando eu digo que nós perdemos o nosso corpo, é muito mais complexo do que falar de cabeça, ombro, joelho e pé, como diz a musiquinha das crianças, né? Porque nós perdemos o nosso corpo, e o nosso corpo passou de ponte para Deus a sofredor. Como assim, pastor, de ponte a sofredor? O nosso corpo era ponte entre o universo criado e o Deus eterno. Porque nós somos representantes de Deus, imagem e semelhança de Deus, na terra, não sei o que lá. E nós, seres humanos, somos diferentes das outras criaturas de Deus no planeta. As outras criaturas, por exemplo, não têm espírito. Nós temos. Então nós somos ponte entre Deus e a criação, entre a sua criação e Deus, porque nós somos sacerdotes de Deus. Por isso somos ponte, mas nós perdemos isso na queda. E passamos de ponte a sofredor. Porque Gênesis capítulo 3, na queda, Deus condena o homem, Deus condena a mulher, e a gente se lascou. Verso 19: do suor do teu rosto comerá teu pão, até que tornes a terra onde foi formada. A mulher com sofrimento vai parir a criança, todo mundo vai sofrer. Por causa da queda, todo mundo está sofrendo. Então nós perdemos o corpo como ponte, e o corpo passou a sofrer no planeta, quando deveria ser a ponte entre o planeta e o Criador. E não só passou a sofrer no planeta, mas nós passamos de sacerdotes a predadores. Porque a gente vai almoçar daqui a pouco, e para a gente almoçar, animais tiveram que morrer em sofrimento, para que a gente tenha o prazer de se alimentar. O que mais nós perdemos na queda? A gente perdeu o planeta. Precisamos de um Salvador porque nós perdemos o planeta. O nosso ofício passou de jardineiros a predadores, como eu disse. Deus disse a Adão: maldita é a terra por sua causa. E nós rompemos com o modelo que Deus preparou. E o modelo que Deus preparou é o jardim. O modelo que Deus tinha preparado para a gente era o jardim. E o jardim é um modelo de desenvolvimento completamente baseado na harmonia. Não é uma floresta, é um jardim. Significa que tem poda, que tem sinergia, que tem combinação, que tem alguém cuidando, que tem alguém regando, porque é um jardim. A beleza do jardim é solidária, um depende do outro. Mas quando nós rompemos com Deus, nós rompemos com tudo isso. E quando nós rompemos com tudo isso, nós passamos a predadores. Então a gente não cuida de mais nada. Quando você olha para o universo, quando você olha para o mundo criado, você vê que está em completa desarmonia. Quando você vê que os animais para comer têm que matar, você fala alguma coisa está errada. Quando você fala, quando você olha e vê naqueles vídeos de documentários que cabras vivem equilibrando-se em montanhas, você falou, mas por que está acontecendo com a criação? Por que está assim? E aí você vai perceber lá em Romanos que toda a criação geme aguardando a redenção. Toda a criação ali está falando inclusive dos animais. Porque nós perdemos inclusive o planeta como um todo. E aí, pastor, mas o que mais que nós perdemos? Nós perdemos o planeta, quando eu estou falando, porque quando Jesus é tentado, o diabo, ele diz assim para Jesus: toda a glória do mundo, todos os reinos do mundo eu te darei se prostrado me adorares. Se eu dou é porque pertence a mim. Essa é a lógica. Essa é a lógica. Mas onde é que está escrito que o mundo pertence a Satanás? E Satanás promete assim: os reinos do mundo e a glória deles eu vou te dar. Agora vejam, quem criou os reinos do mundo? Os homens. Os reinos do mundo foram levantados pelos homens. Os homens edificaram, foram os seres humanos que fizeram. Certo ou errado, não vem ao caso aqui. Foram eles que fizeram, seres humanos. Fizeram os países, a glória dos países, a glória dos reinos, a glória das nações. Tudo pertence a Deus, mas os seres humanos construíram. E aí o diabo disse que aquilo foi entregue a ele, quando ele disse assim: eu dou tudo isso. E por que o diabo se tornou dono do planeta? Por que o diabo se tornou dono de tudo? Nós precisamos de um salvador para que a gente volte a ser quem Deus planejou que fôssemos dentro do mundo, dentro do universo. Isso aqui não pertence ao diabo. Mas a Bíblia diz que o homem, quando peca, pertence ao diabo. Então o diabo se torna dono. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, que o Deus desse mundo, o Deus desse século, é disso que a Bíblia está falando. Ou seja, nós perdemos o planeta, perdemos nosso trabalho, perdemos inclusive a noção do que interessa produzir. Interessa produzir o que gera enfermidade? Não, mas a gente produz. Interessa produzir o que gera violência? Não, mas a gente produz. Veja os filmes, veja as séries, veja tudo. Então nós perdemos tudo isso. Por isso, o último Adão, que é Cristo, vem nos redimir de todo esse mal. Segundo, Jesus é a única possibilidade de reverter os danos do pecado. Eu vou parar no segundo ponto, porque a gente tem um monte de coisa para fazer. Jesus é a única possibilidade de reverter os danos do pecado. Entendemos que a queda de Adão gerou consequências eternas. A natureza do homem se tornou pecaminosa, tudo aquilo que nós falamos agora há pouco. Essa natureza agora pecaminosa determina que o homem se afaste cada vez mais de Deus. Quanto mais o homem se afasta de Deus, mais desconfigurado ele se torna por conta das consequências da queda. Na queda o homem se torna potencialmente mau. Não é por acaso que o primeiro homem tenha sido colocado no jardim onde havia vida e morte. Tem a árvore da vida e a árvore que poderia gerar a morte. Se você comer, você morre. E nesse jardim é um cenário onde tem vida e morte. E a pergunta seria: mas isso quer dizer que a gente não tinha escolha? Teríamos. Teríamos se tivesse escolhido primeiro a árvore da vida e não a árvore que gera a morte. Mas nós escolhemos o contrário. O problema é que Deus avisou a gente que havia um inimigo antes de tudo isso. Veja, o Senhor disse assim, ó, O homem foi colocado no jardim, acho que é capítulo 2, eu não sei o versículo. Deixa eu ver. Versículo 8, 9. Né? Para plantar, para cuidar e para guardar o jardim. Plantar, cuidar e guardar o jardim. Eu não sei qual é o versículo, mais para frente aí. Ora, você tem que guardar. Guardar de quê? Se todos os animais nos eram submissos. Os animais faziam parte do jardim. Então a gente tinha que guardar da queda. Olha lá, guardá-lo. Que é o versículo 15. Nossa, eu falei 9, é o 15. Tínhamos de guardar. Então a questão é, por que é que a gente não foi comer primeiro da árvore da vida para depois enfrentar o inimigo? Não, a gente foi primeiro romper com Deus. Primeiro a gente foi romper com Deus. Por isso a Bíblia apresenta Jesus como o último Adão, no texto que nós lemos. Porque com Jesus é diferente. Jesus como homem, a palavra homem é Adão. Por isso é o mesmo nome para Adão. Jesus como Adão, como primeiro, como último Adão, também teve de enfrentar um inimigo. Quantos dias ele ficou enfrentando o inimigo? 40 dias. Mas antes de enfrentar o inimigo, Jesus busca primeiro a vida. Diferente do nosso Adão primeiro. É como se Jesus estivesse no jardim e comesse primeiro da árvore da vida. Escolhesse primeiro Deus. Escolhesse primeiro o certo. Escolhesse primeiro a obediência. Pastor, mas quando é que Jesus fez isso no evangelho? Olha, nos evangelhos nós entendemos que antes da tentação, o que acontece antes da tentação? O batismo de Jesus. E o que é o batismo para vocês que vão se batizar hoje? É quando você escolhe Deus. O batismo é quando você opta por Deus. Por um minuto, eu falei esses dias no culto de quinta aqui, imagina que você estivesse na fila do batismo de Jesus. Você não sabia, ninguém sabia que Jesus ia se batizar. Ninguém sabia quem era aquele carpinteiro de 30 anos. Está lá uma fila, milhares de pessoas indo se batizar, o João Batista batizando toda a galera. E imagina que Jesus está na sua frente e você está lá atrás no batismo. Você não sabe quem é ele é mais um, você é mais um. Está todo mundo lá ouvindo a pregação do João e estão querendo se batizar. E você tem Jesus na sua frente e depois vem você. Quando Jesus entra na água, aí o João diz assim, eu não vou batizar o senhor. Eu não vou batizar o senhor. Não é isso que o João fala no começo? E aí, se você estivesse naquela fila, você ia parar e falar assim, que esse cara fez pro João? o que esse cara aprontou? Porque o João está batizando todo mundo. Milhares de pessoas, centenas de pessoas. Ele não pergunta nada. Ele prega para a pessoa e batiza. Agora vem esse rapaz na minha frente, logo na minha frente, e ele fala que não vai batizar. O que é que esse rapaz fez que João não quer batizá-lo? Aí você vai ouvir mais de perto. E aí o João está dizendo assim, eu não vou te batizar, porque era o senhor que devia me batizar. Eu é que preciso ser batizado pelo senhor, não o senhor me batizar. E aí você que estava perguntando o que esse rapaz fez, você passa a pensar outra coisa. Você começa a pensar assim, quem é esse cara que o João está querendo que esse cara batize ele? Quem é esse homem que o próprio João quer se batizar por ele, pelas mãos dele? Que o João está pedindo para ser batizado por ele. E aí, você ouve na sequência Jesus dizendo assim, olha João, eu entendo, mas vamos cumprir toda a justiça de Deus. Eu vou ser batizado aqui, mas vamos cumprir toda a justiça de Deus, porque é o que importa agora. E aí você está lá na fila, você fica pensando, o que é a justiça de Deus? Do que esse cara está falando? Olhando aqui 2000 anos depois, talvez você não perceba. Talvez antes de ouvir essa mensagem, você não tenha percebido. Mas ler o batismo de Jesus é ler um diálogo de gigantes. Dois gigantes. Você está diante de dois gigantes. O maior homem do Antigo Testamento, João, e o maior homem de todos os tempos, Jesus Cristo. Você está diante de gigantes. O último homem do Antigo Testamento, João. O inaugurador do Novo Testamento, Jesus. Ler esse trecho, ler esse fato, é ler um diálogo de dois gigantescos homens. O último sumo sacerdote da ordem de Arão, passando o sacerdócio para o último, primeiro, último e único, sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. É estar diante de gigantes. E aí, quando Jesus se batiza, o que isso significa? Significa que Jesus se submete a cumprir toda a justiça de Deus. E que justiça? Se você estivesse na fila e fizesse essa pergunta a Jesus, ele ia te dizer assim: é porque eu sou o último Adão, dona. Eu sou o último Adão. Do hebraico, o último homem, o último humano, o último da humanidade. Eu sou o Adão que, diferente do primeiro, se submete à vontade do Pai. Eu sou o homem que, diferente do primeiro, vai enfrentar o inimigo que estava no jardim. E diferente do primeiro, eu escolho a vida, eu escolho Deus, eu escolho obedecer, eu escolho me entregar, eu escolho me submeter, eu estou pronto a fazer a vontade do Pai. E quando Jesus sai da água, o que que acontece? A voz do Pai ecoa no mundo dizendo: esse é meu filho, e eu tenho alegria nele, ele me compraz. E na sequência o Espírito Santo vem sobre ele. E aí você pode dizer: está vendo? Ele é Deus. Se você tivesse aquela filha, você diz: ele é Deus. Porque o Pai fala isso, esse é meu filho. Em quem é filho de Deus é Deus. Naquele contexto. Depois que teologicamente a gente vai entender que o Espírito de Deus nos configura como filhos amados e queridos de Deus por adoção. E é verdade, Jesus é Deus mesmo. E naquele momento ele estava mostrando que ele é o filho que se submete a Deus. O que é o batismo? É quando a gente se submete. O que é conversão? Eu não estou nem na metade do sermão. É quando a gente se submete. E quando a gente se submete, tudo aquilo que o pecado desconfigurou na gente começa a entrar em harmonia com Deus. E mesmo que você não saiba o seu verdadeiro nome, mas você começa a ter contato com a sua verdadeira identidade. E você começa a viver o que Deus planejou para você viver. E um dia, você vai receber o seu verdadeiro nome. Um dia, essa transformação